relativamente aos significativos desvios apontados, cumpre esclarecer que decorreram em grande medida pelo fato de que, no exercício 2014-2015, o Poder Executivo passou a pautar sua gestão fiscal com base em metas constantes de projeto de lei. Em síntese, a meta vigente constante da LDO deixa de ser referência para o Poder Executivo. É nesse contexto que surge, em 2014, um debate público mais acentuado sobre a responsabilidade fiscal. Imprensa, especialistas e órgãos de controle passam a dar grande visibilidade ao tema. Simultaneamente, popularizam-se expressões como, aspas, contabilidade criativa e pedaladas fiscais, as quais representam, grosso modo, uma ampla variedade de expedientes destinados a evidenciar artificialmente resultados fiscais mais favoráveis que a realidade. Em linhas gerais, o que se distingue as chamadas pedaladas fiscais das demais formas de contabilização criativa é o fato que aquelas têm como característica nuclear a postergação de pagamentos públicos. Em que pese a ampla utilização desses jargões, vamos nos referir às chamadas pedaladas fiscais como suposta, aspas, contratação ilegal de operações de crédito, empregando assim os mesmos termos constantes da denúncia. Tais operações de crédito foram questionadas no âmbito das contas presidenciais relativas a 2014. Naquela ocasião, destacou-se o fato que o TCU havia apontado a irregularidade ensejadora de rejeição de contas de algumas operações desta natureza em razão de dois motivos principais. Um, pelo fato de não terem sido contabilizadas nas estatísticas fiscais oficiais relativos à dívida e déficit público, e dois, por serem caracterizados como operações de crédito vedadas pela IRF. Mais especificadamente, as operações tidas como irregulares pela Corte de Contas dizem respeito a financiamentos obtidos pela União junto a 1. Instituições financeiras por ela contratadas, quais sejam Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, Caixa Econômica Federal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para melhor compreensão da matéria, é importante recuperar que, em 2014, conforme apontado pelo TCU, as operações de crédito contestadas teriam permitido que a dívida pública federal fosse subdimensionada em 40 bilhões e o resultado primário do exercício em 7 bilhões. Demais disso, a maior parte dessas dívidas teria sido constituída em desacordo com a LRF, na medida em que essa lei veda operações de crédito entre os entes da Federação e as instituições financeiras por eles controladas. O gráfico adiante, elaborado com base na série histórica publicada pelo Banco Central do Brasil em atendimento ao acordo do TCU, informa a evolução do passivo da União junto aos bancos federais e segue o gráfico até dezembro de 2015. Esses passivos, que se situavam em valores próximos a 1 bilhão desde a advento da LRF, passaram a aumentar exponencialmente a partir de 2008, tendo alcançado um montante total de 52 bilhões no final de 2014. Em 2015, esse passivo continuou a crescer e atingiu 58,7 bilhões em novembro. Depois disso, em razão das irregularidades apontadas pelo TCU, especialmente relacionadas à vedação da LRF ao financiamento do ente da Federação por instituições financeiras controladas, a União procedeu, ao final de 2015, ao equacionamento dos valores indevidamente postergados. Depois disso, o valor devido pela União a essas entidades foi reduzido a 11 bilhões. Em que pese essa redução verificada em dezembro de 2015, a elevação do passivo da União ao longo do ano reforça os indícios de crime de responsabilidade narrados na denúncia, tendo em vista que as operações de crédito já vinham sendo questionadas pelo TCU antes da apreciação final das contas presidenciais de 2014. O aumento do passivo entre dezembro de 2014 e novembro de 2015 registra-se foi de 6 bilhões e 500 milhões. É igualmente importante não desconsiderar aqui as razões de ordem econômica subjacentes à trajetória desse passivo verificada a partir de 2008. Isso se deve, entre outros fatores, às medidas anticíclicas adotadas como resposta à crise econômica internacional deflagrada no período. Trata-se de um ponto de vista fiscal mais geral, de políticas expansionistas, que, por intermédio do aumento das despesas públicas, visam ampliar a demanda agregada com vista a conter a desaceleração econômica. Não é propósito desse relatório questionar o mérito das políticas fiscais anticíclicas, as quais, em tese, encontram suporte na literatura especializada em matéria de finanças públicas. Tais políticas, desde que adotadas com os devidos amparos de sustentabilidade, podem ser instrumentos defensáveis do ponto de vista econômico. Isso pôs registro que todas as parcelas que integram os passivos totalizados no gráfico identificados por credor dos bancos citados cresceram em conjunto a partir de 2008. Tratou-se, portanto, de um aumento sistêmico do saldo das operações e não de caso a restrita a uma ou outra operação. Dado o contexto, merece ser destacado o fato que o exercício de 2015 foi marcado pela repetição, senão aprofundamento, de situações críticas verificadas em 2014. Em relação a esse aspecto, é igualmente preocupante a análise relativa à geração de superávites primários no âmbito da União. Tomando por base o gráfico a seguir, nota-se que o desempenho fiscal do governo central ao longo de 2015 seguiu padrão semelhante, porém mais crítico que observado em 2014. Partindo-se de uma meta de resultado primário de 55 bilhões, o governo central encerrou o exercício de 2015 com um déficit primário de 116 bilhões. Em 2014, o déficit foi da ordem de 20 bilhões. É evidente que a substantiva redução das metas fiscais de 2015 foi cercada por um cenário adverso, marcado pela queda do PIB de 3,8%. Não é esse, contudo, o ponto a ser destacado. O que se mostra mais essencial nessa análise é compreender o quadro geral no qual se deu a abertura dos créditos suplementares, objeto da denúncia editada entre julho e agosto de 2015, ou seja, tratava-se justamente de um momento crítico em termos de desempenho fiscal. Esse cenário, em resumo, revela um paradoxo fiscal digno de atenção. De um lado, a situação econômico-fiscal do país trazia como consequência uma acentuada frustração de receitas. De outro, promovia-se ao mesmo tempo a ampliação de despesas, entre outras situações, a conta de excesso de arrecadação. A questão que se levanta diante desse paradoxo é: como é possível haver excesso de arrecadação em um cenário de queda de receitas? A resposta a essa indagação requer um exame mais aprofundado da matéria com produção de prova. À primeira vista, a alegação trazida na denúncia apresenta-se plausível e aponta indícios de crime de responsabilidade relativos a créditos orçamentários abertos por decreto, os quais, conforme já ressaltado, se sujeitam a condicionantes fiscais gravados no artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015. Voltaremos a esse ponto mais detidamente no item 2.6 desse relatório. Mostra-se pertinente recapitular ainda que em 15 de junho de 2015, no âmbito da apreciação das contas presidenciais relativas ao exercício de 2014, o Ministério Público junto ao TCU já havia apontado a existência de decretos de créditos suplementares editados também em desacordo com a lei orçamentária anual daquele exercício. Por meio do despacho de 12 de agosto de 2015, o ministro relator havia solicitado que o Poder Executivo apresentasse suas contrarrazões referentes à identificação de abertura de créditos suplementares entre 5/11/14 e 14/12/14 por meio dos decretos não numerados, e aí tem as suas datas, incompatíveis com a obtenção da meta de resultado primário, então vigente, em desacordo com o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual de 2014, infringindo, por consequência, o artigo 67, inciso 5 da Constituição Federal, e com a estrita vinculação dos recursos oriundos de excesso de arrecadação ou de superávit financeiro, contrariando o parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Após o recebimento das contrarrazões do Poder Executivo, a Corte de Contas concluiu que a referida irregularidade não havia sido afastada. Trata-se de analisar, consequentemente, a reiteração de atos, que, ao que tudo indica, contém robustos indícios de irregularidade. Esse contexto permite colocar alguns discursos da Presidente da República, ora denunciada, em perspectiva. A título exemplificativo, citaremos breves trechos do discurso feito em Boa Vista, Roraima, no dia 9 de dezembro de 2015, por ocasião da entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida, divulgado no portal do Palácio Planalto, sítio eletrônico do governo. Cito a mensagem da senhora presidente. Porque o orçamento de um país, ele tem de ser olhado do ponto de vista daquilo que você gasta e para quem você gasta. Ou para quem é mais importante que qualquer outra consideração. Uma das razões para que eu esteja sendo julgada hoje é porque uma parte, eles acham que nós não deveríamos ter gastado da forma que gastamos para fazer o Minha Casa Minha Vida. Uma das razões é essa, é o que eles chamam de pedaladas fiscais. A gente, o governo federal, é dono da Caixa Econômica Federal. Nós somos os únicos donos, o governo federal. O que eles levantam é que muitas vezes a Caixa paga o mês e aí nós recompomos o pagamento que a Caixa fez. O que que acontece? Quando chega no fim do ano, geralmente a Caixa fica com mais dinheiro do que era necessário. Mas no mês que ela não ficou com aquele dinheiro, nós pagamos juros para ela. Ou seja, se ela adianta o pagamento para nós, nós pagamos juros para ela. Nós pagamos para ela juros quando ela fica com o nosso dinheiro e ela paga para nós quando nós ficamos com o dinheiro dela. Ocorre que no ano a gente sempre paga mais do que ela paga para nós. Então ela sempre nos deve. Eles não concordam que isso seja uma relação. Eles acham que isso é um empréstimo. Ora, é por conta que nós somos capazes de fazer o maior programa habitacional da história que nós hoje somos responsabilizados. O discurso defende uma concepção política de como deve ser o relacionamento entre o Estado e os bancos públicos, que não encontra harmonia com o que dispõe a lei de responsabilidade fiscal. Essa mesma concepção pode ser encontrada ainda nas linhas do comunicado à imprensa da Presidenta da República, do dia 7 de outubro de 2015, em resposta ao acordo do TCU que propôs a rejeição das contas. Os órgãos técnicos e jurídicos do governo federal têm a plena convicção que não existem motivos legais para a rejeição das contas. Além disso, entendem ser indevida a pretensão de penalização de ações administrativas que visaram a manutenção de programas sociais fundamentais para o povo brasileiro, tais como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida. Diante desse cenário, e sem perder de vista o estágio processual de avaliação de indícios suficientes para o prosseguimento da denúncia, é importante reiterar que a Constituição brasileira é das poucas cartas mundiais que possui um capítulo destinado ao orçamento e às finanças públicas, com extensivo conjunto de regras a serem observadas pelos agentes públicos. Esse capítulo engloba os artigos 163 a 169 da Constituição de 1988. Da mesma forma, a Constituição é também singular, quando em sessão específica estabelece normas relativas à fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 70 a 75. Para auxiliar o Congresso nessa importantíssima função, a Carta previa a existência do Tribunal de Contas da União, cujos membros detentores de notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública gozam das mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Logo, mediante uma simples leitura da Constituição de 88, é possível perceber a sensibilidade e seriedade com que a questão orçamentária é tratada no país. Afora esse aspecto, o parágrafo 9 do artigo 14 da Carta da República dispõe que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou a abuso do exercício de função, cargo ou empresa na administração direta ou indireta. Dentre as hipóteses de inelegibilidade eleitas pelo legislador, está a relativa aos agentes públicos que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure o ato doloso de improbidade administrativa. Cito o artigo. Tendo em vista a previsão legal acima descrita, compete à Justiça Eleitoral proceder ao enquadramento da conduta descrita nas decisões que rejeitam as contas, para se verificar se configuram atos dolosos de improbidade. E a Justiça Eleitoral tem entendimento pacificado no sentido que o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal constitui vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Nesse sentido, precedente do Tribunal Superior Eleitoral. O descumprimento da lei de responsabilidade fiscal constitui vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa para fins de incidência da cláusula de elegibilidade prevista no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64, sendo relator o ministro Dias Toffoli. Outro, o vício em procedimento licitatório, observando a lei de responsabilidade fiscal, possui natureza insanável e caracteriza os atos dolosos de improbidade administrativa aptos a atrair a incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1 da lei complementar. Sendo relatora a ministra Laurita Vaz. Inquestionável, portanto, que o tema versado nesse processo de impedimento atrai, per se, entendimento jurisprudencial que sinaliza fortemente para o reconhecimento de indícios suficientes para o encaminhamento da denúncia para as fases seguintes de julgamento. Oferecido o contexto e os grandes números do cenário fiscal de 2015 da União, importante proceder em seguida ao exame mais particular dos indícios de materialidade e autoria concernentes às duas partes constituintes da denúncia número 1 de 2016. 2.6. Os fatos narrados na denúncia. A seguir abordaremos os fatos narrados na denúncia número 1 de 2016, que são objeto de julgamento pelo Senado Federal, nos termos da autorização política da Câmara dos Deputados, com devido cotejo com a legislação pertinente e as informações disponíveis até o momento. 2.6.1. A suposta abertura de créditos suplementares por decretos presidenciais sem autorização do Congresso Nacional. A denúncia alega a existência de crime de responsabilidade em desfavor do Presidente da República em razão da suposta abertura de créditos suplementares por decretos presidenciais sem autorização do Congresso Nacional. São esses os positivos da legislação supostamente infringida. A Constituição Federal, artigo 85, inciso 6. São crimes de responsabilidade usados pelo Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso 6, a Lei Orçamentária. B. Constituição Federal, artigo 675. Artigo 67. São vedados, inciso 5, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. C. Lei 1079-950, artigo 10, item 4. 10. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. 4. Infringir patentemente de qualquer modo dispositivo da lei orçamentária. D. Lei 1079-50, artigo 11, item 2. São crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos. 2. Abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais. Para melhor compreensão da matéria, colocamos esses dispositivos em perspectiva para seguir discorrer, em primeiro lugar, sobre os contornos mais gerais da legislação de regência que cerca os créditos suplementares. 2.6.1.1. Créditos orçamentários adicionais e legislação de regência. Preliminarmente, é importante ter em mente que a lei orçamentária, assim como as outras leis, pode ser modificada ao longo de sua vigência, sempre que se mostrar desatualizada para o atendimento dos fins a que se destina, desde que respeitados os limites traçados pelo arcabouço jurídico de regência da matéria. Desse modo, atendidos os quesitos legais pertinentes, podem ser constantemente adicionados à lei orçamentária elementos novos, daí a razão de ser da expressão créditos adicionais. Tais créditos funcionam, portanto, como mecanismos retificadores da lei orçamentária. Como nem todas as despesas são identificadas de modo exaustivo e retocável quando a aprovação do orçamento pelo Congresso Nacional, podem ser promovidas sucessivas atualizações, até que se expire a vigência da lei orçamentária, ou seja, até 31 de dezembro de cada ano. Apenas excepcionalmente, por força do artigo 67, parágrafo 2º da Constituição Federal, créditos especiais e extraordinários poderão ser incorporados ao orçamento de exercício financeiro subsequente. Para que esses ajustes se concretizem, contudo, é necessária a devida aprovação pelo Poder Legislativo. Afinal, se cabe a este poder aprovar a proposta orçamentária anualmente formulada pelo Poder Executivo, também é de sua competência, por simetria, aprovar as retificações posteriormente solicitadas. Este é, diga-se de passagem, um dos elementos constituintes do sistema de freios e contrapesos do processo orçamentário. Há, porém, uma especificidade no tocante aos créditos orçamentários classificados como suplementares, razão pela qual passamos a cotejá-los com outras espécies de créditos adicionais. Tal detalhamento é imprescindível para que o presente exame, porque os decretos presidenciais objeto da denúncia ora analisada se referem justamente à abertura de créditos suplementares. Para esse propósito, observa-se que nos termos do artigo 41 da Lei 43.20.64, lei que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, Municípios e Federal, os créditos orçamentários adicionais comportam três espécies, quais sejam créditos suplementares, créditos especiais e créditos extraordinários. Créditos suplementares, como o próprio nome sugere, são os destinados ao reforço da dotação, quanto monetário, de programações já existentes em lei orçamentária. Os créditos especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Tais créditos, portanto, efetivamente inovam a lei orçamentária, pois a elas adicionam programação inédita em determinado exercício. Os créditos extraordinários, por fim, só correm despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Essa classificação facilita a compreensão do motivo pelo qual os créditos suplementares recebem tratamento peculiar no tocante ao requisito da autorização legislativa. Por partes, vejamos como se dá essa especificidade. De acordo com o artigo 67, inciso 5 da Constituição Federal, é vedada a abertura de crédito suplementar e especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Apenas os créditos extraordinários, por se destinar ao atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes, não são alcançados por essa vedação constitucional. A regra, em síntese, é que se houver a necessidade de abertura de créditos suplementares ou especiais, este ato deve ser previamente aprovado pelo Poder Legislativo. Há, porém, uma particularidade nessa regra. Enquanto a abertura de créditos especiais sempre depende do envio ao Congresso Nacional de projeto de lei específico com essa finalidade, a abertura de créditos suplementares pode receber autorização prévia já no próprio texto da Lei Orçamentária Anual, fato este que lhes confere maior flexibilidade. Tal maleabilidade se justifica porque, enquanto os créditos especiais inovam a lei orçamentária, os créditos suplementares apenas reforçam a dotação de programações já previstas no orçamento aprovado. Em outras palavras, os créditos especiais, por alterarem qualitativamente o orçamento público, incluindo programação nova, se sujeitam ao crivo do Poder Legislativo. A solução para esse caso, consequentemente, se dá pelo envio de projeto de lei de créditos especiais. Já os créditos suplementares, por terem efeito apenas quantitativo, podem receber tratamento diferenciado. Como se limitam a reforçar programações insuficientemente dotadas, porém já existentes na lei orçamentária, não necessariamente demandam que a autorização legislativa para sua abertura se dê por intermédio do projeto, do envio de projeto de lei. Em resumo, se o efeito desses créditos se limita ao aumento de dotações em programações já aprovadas pelo Poder Legislativo, então, este pode consignar sua autorização prévia no próprio texto da lei orçamentária.